Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 28. Viver em Cristo e andar em Cristo. Efésios 3, 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nos capítulos anteriores, já vimos que um dos aspectos centrais do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que nos é oferecido por Deus, está no fato de que, através deste Evangelho, nos é permitido receber a Cristo em nossos corações, o qual é a razão da esperança de conhecermos a manifestação da glória do Senhor para também sermos transformados de glória em glória como que pelo Espírito do Senhor. Cristo em nós é o local e a forma perfeita que o Pai Celestial estabeleceu para que a glória do seu Filho amado e a sua própria glória pudessem vir a ser conhecidas na medida plenamente satisfatória e possível de ser assimilada pelos indivíduos que ainda habitam no mundo sem serem consumidos e destruídos por esta glória infindável. Cristo em nós é a perfeita opção da manifestação da glória de Deus daquilo que necessitamos conhecer sobre o nosso Deus. O que o Pai Celestial anela que conheçamos sobre Cristo é o que precisamos que Cristo seja em nós e a favor de nós, lembrando mais uma vez que Cristo é a exata expressão da glória de Deus. Hebreus 1:1-4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando o Pai Celestial nos concede o seu Filho Jesus Cristo para estar em nós e para conhecermos a parte da sua glória que já nos é necessária conhecer ainda enquanto na terra, o Pai também está nos concedendo todos os aspectos da novidade de vida do reino celestial que uma pessoa necessita tanto para o tempo que ainda lhe resta na terra como para toda a eternidade. 1 João 5:11-13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, e para que continueis a crer em o nome do Filho de Deus. 1 Coríntios 15:22. Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Receber a Cristo no coração ou ter Cristo em nós é o começo da maior mudança que uma pessoa pode experimentar em toda a sua existência. Do ponto de vista espiritual e eterno, receber a Cristo no coração é onde começa de fato, para um indivíduo, a vida que Deus anela que todo ser humano venha a conhecer e experimentar desde agora e para sempre. O recebimento de Cristo no coração é o ato que torna uma pessoa nascida também espiritualmente de Deus, não somente nascida do sangue e da carne. 1 Timóteo 2:3-4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. João 3:3. A isto, respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 1:12-13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Entretanto, quando Deus nos concede que o seu Filho amado habite em nós para que conheçamos a sua glória a fim de que tenhamos a novidade de vida no Senhor, também é de se esperar que a pessoa que recebeu a Cristo venha a dar passos em direção à novidade de vida recebida para desfrutar daquilo que lhe foi concedido pelo Senhor. Depois que o Senhor nos concede novidade de vida em Cristo, também é esperado, obviamente, que passemos a nos inclinar para a novidade de vida que nos foi concedida e que passemos a inclinar o coração para sermos instruídos sobre esta nova condição de vida. Depois que o Senhor nos concede novidade de vida através do habitar de Cristo em nossos corações por meio do Espírito Santo, também é esperado, obviamente, que passemos a acessar a vida que nos foi conferida do Reino de Deus e que em nós passou a habitar. Depois que uma pessoa recebeu individualmente a Cristo como o Senhor, a condição de Cristo em nós agora precisa passar para a etapa de nós em Cristo, que é a expressão que as Escrituras utilizam para fazer a referência a alguém estar em Cristo, tema que também expusemos como o título de um dos capítulos anteriores. Colossenses 1, 28. Cristo, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Se, por um lado, toda a glória a Deus e a novidade de vida que o Senhor quer nos manifestar encontra-se na dádiva de podermos ter Cristo em nós, é na condição de nós em Cristo que podemos conhecer toda a glória e novidade de vida de Deus que nos são necessárias. Quando o Senhor oferece e concede que Cristo habite o coração de uma pessoa, porque a pessoa recebeu a Cristo voluntariamente em sua vida, Cristo, ao vir habitar o coração desta pessoa, continua a oferecer e não impor a novidade de vida que nele está para a pessoa que o recebeu. Ele convida a pessoa para adentrar na novidade de vida que agora passou a estar tão próxima e tão disponível para ser acessada por ela. Quando uma pessoa recebe a Cristo como Senhor em seu coração, Cristo se coloca nela, através do Espírito Santo, plenamente disponível de ser acessado, deixando, contudo, a critério da pessoa realizar a opção de acessá-lo de fato. O Senhor, no coração de um indivíduo, continuamente lembra esta pessoa de que ele está nela. Ele a recorda de que ela é uma nova criatura. Ele a faz lembrar de que necessita do Pai Celestial e coloca nela um anelo e um clamor por Deus. Cristo constantemente a alerta sobre perigos e pecados que tentam enredá-la novamente. Entretanto, ainda assim, Cristo deixa cada pessoa decidir se ela quer dar ouvidos ou não à sua voz e se ela quer ou não se aprofundar no relacionamento com aquele que foi concedido pelo Pai Celestial para estar em seu coração. Cristo nos é concedido ao nosso coração pelo Pai Celestial para que Ele sempre esteja conosco e para que absolutamente nada externo a nós possa se interpor quando quisermos nos relacionar com o Senhor. Mas ainda assim, Deus deixa que a decisão final de um relacionamento mais próximo com Cristo seja feita pela pessoa que recebeu ao Senhor Jesus no coração. Enquanto o príncipe das trevas e os dominadores do presente mundo tentam se impor e estabelecer a dominação sobre todos aqueles que se sujeitam a eles, Cristo, mesmo eleito voluntariamente como Senhor por uma pessoa, continua se oferecendo para guiar a vida da pessoa de tal forma que esta possa sempre optar em seguir ou não seguir as instruções que ele concede a ela. Cristo nos é oferecido do céu como a dádiva em quem estão todas as outras dádivas celestiais oferecidas a nós através do Evangelho, o qual, por sua vez, tem por característica essencial ser uma oferta. E isto, para que aquilo que necessitamos do Senhor para a vida segundo a vontade de Deus possa ser acessado voluntariamente a partir do nosso coração. e ainda outra maneira de expressarmos a diferença entre termos Cristo em nós e nós estarmos em Cristo é o que o próprio Senhor Jesus nos declarou no seguinte texto. João 15, 5 até 7. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanhão, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. No contexto de Cristo estar em nós e nós estarmos em Cristo, sugerimos observar mais uma vez com atenção especial o último texto acima para percebermos o que está descrito a seguir, ou seja. 1. Quando uma pessoa recebe a Cristo em seu coração, esta pessoa passa a ter Cristo na sua vida para poder estar em Cristo. Porém, se uma pessoa não recebe a Cristo em seu coração, ela nem pode se conectar a uma série de atributos de Cristo. Ela nem tem a possibilidade de estar em Cristo e permanecer nele. 2. Quando, porém, alguém recebe a Cristo, esta pessoa passa a ter duas opções. Ou seja, ela passa a poder permanecer naquele que nela está ou escolher não permanecer naquele que nela está. 3. Quando alguém opta em permanecer em Cristo que nele está, Cristo, que nele está, também permanece nele. Entretanto, se alguém recebe a Cristo no coração e constantemente ou repetidamente despreza a presença do Senhor em seu coração e não permanece nele, embora Cristo esteja tão próximo, o Senhor Jesus também pode optar em não permanecer neste indivíduo. Ou ainda, se uma pessoa recebe a Cristo através da graça de Deus, se conecta à graça de Deus e a Cristo, ou vice-versa, ela recebe a Cristo e a graça no coração para desfrutar desta presença em sua vida. Entretanto, se ela, conforme visto várias vezes nos capítulos anteriores, resolve, por exemplo, voltar a se associar a um sacerdócio similar à ordem de Arão, ela pode vir a se desligar tanto da graça como de Cristo, visto que a graça de Deus e Cristo são aspectos inseparáveis. Cristo é concedido por Deus àqueles que o recebem para habitar eternamente em seus corações, mas ele é também concedido para que a pessoa viva nele, seja ensinada segundo a sua vontade e ande nele, situação em relação à qual, o desprezo pela novidade de vida que o Senhor Jesus vem a oferecer também representa, diante de Deus, o desprezo pelo próprio Cristo. Se uma pessoa, por exemplo, está perecendo por não ter acesso à água, ela igualmente perecerá se ela passar a ter acesso à água, mas se recusar a acessá-la por mais que lhe esteja amplamente disponível. E uma narrativa das Escrituras que exemplifica figuradamente o que acontece com algumas pessoas que recebem a Cristo, mas não o acessam como poderiam e como deveriam fazê-lo, está apresentado no texto a seguir. Lucas 10, 38 até 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta. Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A título figurativo, receber a Cristo no coração é como receber um hóspede sobremaneira ilustre na vida individual e particular onde uma pessoa pode ter, entre outras, duas atitudes completamente distintas. Ela pode receber a Cristo e tê-lo em sua vida para primeiramente querer servi-lo e fazer muitas coisas diante do Senhor, mas o que pode representar o não permanecer nele, ou ela pode assentar-se primeiramente em quietude diante do Senhor para aproveitar a presença deste hóspede e, antes de tudo, ser ensinada pela mais ilustre pessoa que um indivíduo pode receber em toda a sua existência. Cristo em nós não é nada menos do que Deus em nós. É Deus conosco. É o Criador dos céus e da terra fazendo habitação individual e pessoal em nossas vidas para nos relacionarmos com Ele como filhos de Deus e irmãos em Cristo, e para isto ser estabelecido para toda a eternidade. Cristo é um hóspede que tem tudo, é tudo e que não necessita que lhe sirvamos antes de recebermos o que Ele tem a nos oferecer, pois, de nós mesmos, a única dádiva que inicialmente temos uma mais ampla autonomia para oferecer a Ele é o nosso coração, pois todas as outras dádivas que necessitamos para servir a Deus vêm primeiro de Deus a nós para serem usadas segundo a instrução do Senhor. 1 João 4, 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. No texto do livro de Lucas, capítulo 10, visto acima, Marta se assemelha a uma figura do primeiro sacerdócio, a ordem de Arão, que não se aquieta em suas obras e com isto evita ter o coração iluminado pela luz eterna e celeste. Marta pode representar a figura daqueles que se escondem atrás de obras e mais obras, mas não escolhem o pouco que lhes é necessário, o único que lhes é necessário, o qual, por sua vez, é quedar-se assentado aos pés do Senhor para ser instruído por Ele antes da execução das obras. No texto do livro de Lucas em referência, podemos ver que Marta acolhe a Cristo em sua casa, não o rejeita por completo ou não quer ficar afastada de Deus. Entretanto, ao mesmo tempo, ela também não quer muita proximidade de Deus. Ela consente em ter Cristo por perto e até o convida para isto, mas não se aquieta para estar ou permanecer em comunhão com Ele no tempo oportuno. Na circunstância ocorrida, não há nenhuma menção de que Marta estivesse fazendo alguma tarefa que em si mesmo fosse inapropriada. Cristo não chamou a atenção dela para alguma atividade específica com a qual estava envolvido, mas comentou que ela não fizera uma escolha apropriada no sentido mais amplo. E isto, obviamente, o Senhor fez para que ela se arrependesse e passasse a mudar a sua atitude. Por outro lado, observando ainda o mesmo texto, Maria pode se assemelhar a uma figura do novo sacerdócio, do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, onde uma pessoa é primeiramente edificada através do permanecer em Cristo que está hospedado em sua casa para ser instruída por Ele para, no tempo oportuno, também caminhar segundo as veredas e instruções vivas do Senhor. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Salmos 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Quando, além de receber a Cristo no coração, uma pessoa também se dispõe a permanecer nele e sob a instrução viva do Senhor, pois o Senhor também é o Verbo vivo de Deus para conosco, esta pessoa tem a promessa do Senhor de ser frutífera segundo a perspectiva de Deus, pois ela escolhe já não agir mais segundo o seu próprio entendimento, mas segundo a vontade do Senhor ou a direção do Espírito do Senhor. Ainda outro texto que procura nos expor a diferença entre ter a Cristo no coração ou estar em Cristo, é o texto narrado no livro de Romanos escrito por intermédio de Paulo e que segue abaixo. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. É, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Um indivíduo somente pode viver a vida cristã se ele, primeiramente, receber a Cristo em seu coração, o qual é o meio para também ter o Espírito de Deus habitando nele. Entretanto, uma pessoa também é chamada a compreender que o Espírito de Deus é nos concedido para que sejamos auxiliados a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus de se render à direção de Deus e permanecer no Senhor em todo o tempo e em todos os atos. E se alguém não intenta permanecer em Cristo, mesmo que Cristo tenha vindo ao seu coração, ele de fato não vê a Cristo como o Senhor e ainda pode estar resistindo a ser dele, a ser de Cristo. Nenhuma outra obra, nenhum conjunto de obras, nenhum conjunto de esforços, quer no plano natural ou no plano espiritual, nenhum conjunto de ofertas, dízimos, sacrifícios de bens, ou até tempo de vida, podem compensar o não permanecer pessoalmente e individualmente em Cristo, visto que as obras supostamente feitas para Deus, por si só, não fazem as pessoas obterem o favor de Deus. As obras feitas em Deus não são realizadas para obter a justificação para as bênçãos. Elas são resultado da bênção maior advinda do permanecer em Cristo, ser iluminado pelo Senhor e ser instruído por Ele. Romanos 4, 5. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. João 3, 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. As obras feitas em Deus são fruto do discernimento do que é bom e do que é mal que verdadeiramente somente Cristo pode conceder a uma pessoa. Conforme exposto mais amplamente no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus. A tentativa de realizar obras para Deus sem elas terem sido instruídas por Cristo, como no caso de Marta e da primeira ou antiga aliança, obscurece e cega as pessoas para o que Cristo quer falar a elas, ainda que ele esteja muito próximo a uma pessoa ou ainda que ele esteja em sua casa ou em seu coração. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nada e ninguém pode substituir o permanecer em Cristo quando Cristo já está em alguém para que este permaneça nele. Uma pessoa pode sofrer expressivas resistências externas e interiores para que não venha a receber a Cristo em seu coração, mas ela também poderá receber significativas resistências que tentam atuar contra o permanecer em Cristo que já está nela, e isto porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Gálatas 5, 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. 1 Coríntios 15, 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. A resistência que a carne faz ao Espírito, porém, não precisa amedrontar um cristão, pois também é para prevalecermos sobre a carne que Cristo foi concedido para habitar em nós. Cristo em nós, e nós em Cristo, não é uma promessa de Deus para que todas as lutas cessem, mas é a promessa e a garantia de que mediante a fé e permanência nele, temos a vitória que nos torna mais que vencedores também no que concerne toda a agitação e oposição da carne e do mundo sujeito às trevas. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 5, 3-5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? 1 João 2, 15-17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz e a vitória de uma pessoa sobre o mundo e o pecado estão em Cristo. Ou seja, estão disponíveis no Cristo em nós, mas são acessadas quando alguém também permanece naquele que lhe é concedido ao coração pelo Pai Celestial. Por isto, considerando ainda o exemplo de Marta, quando uma pessoa lê textos sobre guardar os mandamentos de Deus, ela precisa estar muito atenta a não ler estes textos sob a ótica da ordem de Arão ou que use preceitos similares ao da lei de Moisés, pois em Cristo, no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, o mandamento é. 1 João 5, 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? João 6, 28 até 29. Dirigirão-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. João 15, 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A partir da confiança em Cristo, que nos é dado ao coração, e a partir da confiança a tal ponto de permanecer nele, para sermos instruídos e fortalecidos por ele, é que vários outros aspectos da novidade de vida no Senhor são edificados no cristão. Receber a Cristo no coração é o evento espiritual mais crucial e imprescindível que uma pessoa pode experimentar em toda a sua existência como ser humano. Entretanto, é pela permanência em Cristo que este evento inicial é desenvolvido e estabelecido naquele que voluntariamente recebeu ao Senhor. Assim como é possível uma criança, no aspecto natural, poder nascer perfeitamente saudável, mas eventualmente vir a morrer mais adiante por deficiência na alimentação, assim uma pessoa pode inicialmente receber a novidade de vida espiritual e morrer mais adiante para esta novidade de vida devido à inanição espiritual por não desfrutar da novidade de vida que nela foi tornada disponível. Depois que alguém recebe a Cristo no coração, o permanecer em Cristo, para através dele ser alimentado, instruído, purificado e fortalecido para desfrutar a novidade de vida concedida pelo Senhor, é chamado também de estar em Cristo, conforme já vimos anteriormente. Portanto, após receber a Cristo no coração, o estar em Cristo também faz parte da essência para uma pessoa desfrutar da novidade de vida que a ela foi concedida quando Cristo lhe foi dado como a dádiva central da vida eterna. João 6, 57. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Apesar de já termos exposto isto várias vezes durante o presente estudo, entendemos que a realidade do estar em Cristo precisa ser apresentada e reapresentada continuamente para que jamais nos afastemos deste princípio essencial que nos conecta de fato à novidade de vida que Deus tem disponível a todos que a querem receber como resultado da exposição à graça celestial. A meta central de Paulo no seu ministério de apóstolo, mestre e pregador do Evangelho era instruir as pessoas para que entendessem que elas precisavam estar em Cristo, porque uma vez que estão em Cristo, é claro que Cristo pode salvar perfeitamente os que se achegam por ele a Deus e pode instruí-los a avançar na vida cristã nas diversas áreas de suas vidas, conforme respectivamente é exposto também no livro de Hebreus. Relembrando, ainda, que a palavra homem, mencionada no texto abaixo, referisse ao termo mente usado por Martinho Lutero no sentido de se aplicar ao ser humano em geral, tanto o homem como a mulher. Colossenses 1, 28 até 29. O qual, Cristo, nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Hebreus 7, 22 até 25. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. No texto de Colossenses apresentado acima, sob nenhuma hipótese, Paulo está dizendo que ele, como apóstolo, era mediador para com Deus e que as pessoas eram dependentes dele para acessarem a Cristo, mas que ele se empenhava e ensinava com dedicação para que cada um pudesse compreender e buscar o estar em Cristo, o estar em comunhão pessoal, direta e contínua com o Senhor Jesus, a fonte de toda a vida e a expressão exata da glória de Deus. Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Paulo nunca teve uma meta de ter discípulos seus, mas levar cada pessoa a entender e experimentar que ela pode ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E a partir do momento em que um indivíduo aprende este princípio de seguir a Cristo para também estar em Cristo, o Senhor instrui e guia a pessoa em seus passos para ela ir se amoldando à vontade do Senhor nos diversos aspectos da sua jornada. Como todos os seres humanos, Paulo teve uma passagem temporal na vida terrena e nem podia estar com os cristãos todo o tempo do seu ministério, e nunca nem intentou fazê-lo. Paulo se apresentou às pessoas como alguém através de quem ouviram a pregação ou o evangelho de que poderiam receber a Cristo e depois estarem se relacionando pessoalmente e diretamente com Cristo em seus corações. Paulo se apresentou aos seres humanos como um servo de Cristo que veio anunciar a eles que alguém maior do que ele era o único fundamento da salvação, mas que Cristo também era o único sobre quem as pessoas deveriam edificar as suas vidas. O processo de salvação em Cristo nunca esteve dissociado do fundamento e da instrução da pessoa edificar ou ser edificada no mesmo Cristo que é o fundamento desta salvação e também o fundamento da vida da pessoa salva. Assim, estar em Cristo também é estar com os alicerces da vida pessoal fundamentados no único fundamento eterno que é Cristo. Quando uma pessoa recebe a Cristo, ela recebe o fundamento da salvação e da vida. Entretanto, mas quando uma pessoa permanece em Cristo, ela é firmada no fundamento que lhe foi concedido. Ela escolhe se manter vinculada ao fundamento de vida eterna que jamais poderá ser abalado para também passar a ser estabelecida nele. 1 Coríntios 3, 5 até 11. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se uma pessoa edificar a sua vida sobre um fundamento frágil ou alheio a Cristo, toda a edificação será perdida na sequência. Cada pessoa é chamada para edificar a sua vida diretamente em Cristo, onde, primeiramente, ela mesma é o edifício a ser edificado. Cristo é o único fundamento eternamente inabalável, e ninguém pode pôr outro fundamento duradouro e confiável, conforme declara a Bíblia, a palavra escrita de Deus ou da verdade. Se alguém propuser que um cristão edifique sua vida de fé em outra pessoa que não seja Cristo, em algum líder, qualquer outro aspecto da criação ou qualquer tipo de sacerdócio, esta pessoa está tentando roubar a edificação deste cristão em Cristo, tentando fazê-lo mover-se do único fundamento da vida eterna. Se desejar e tiver recursos, uma pessoa pode comprar um apartamento, materialmente falando, onde outros o edificarão para ela e onde outros definem o fundamento e tudo mais. Entretanto, quando o assunto é vida eterna ou vida mediante a fé, ninguém está autorizado a ser fundamento para outra pessoa. Isto é ir contra a expressa vontade de Deus. Muitas pessoas têm sofrido grandes perdas na sua vida de fé porque edificaram sobre as crenças de homens e mulheres, e sobre muitos que inclusive se dizem cristãos. Entretanto, tudo aquilo que não é edificado diretamente em Cristo vai ruir mais cedo ou mais tarde. Conforme já vimos anteriormente, diversas pessoas têm dito que os cristãos devem edificar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, apontando para si mesmas como sendo este fundamento e baseando a sua alegação indevidamente no seguinte texto. Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ora, conforme já perguntamos em outra ocasião, qual sempre foi o fundamento dos apóstolos? Conforme acabamos de ler acima, o único fundamento dos apóstolos de Cristo sempre foi o próprio Cristo, conforme Paulo escreveu, ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o que está posto, que é Jesus Cristo. E qual era a esperança e o fundamento para o qual os profetas de Deus sempre apontaram? Pedro nos ensina que os verdadeiros profetas de Deus tinham os olhos voltados a Cristo e testemunhavam todos a respeito de Cristo que haveria de vir no tempo oportuno ou na chamada plenitude do tempo. 1 Pedro 1, 10-13. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagarão e inquirirão, os quais profetizarão acerca da graça a vós outros destinada, investigando, atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Os apóstolos de Cristo e os profetas de Deus apontaram, todos, somente para um único Senhor e fundamento de todos aqueles que nele creem, o Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem que já viveu na terra ou que vive na terra, exceto o Filho de Deus que se fez homem e foi exaltado por Deus como o Cristo, serve para ser o fundamento de fé e de vida eterna de outra pessoa. E se os meros seres humanos não podem e não são aceitos pelo Senhor nem para serem mediadores entre Deus e as pessoas, muito menos ainda poderão eles ser fundamento uns dos outros. Pode um mero ser humano ser fundamento de outro no momento da morte e na sua transição para a vida após a morte? Se não pode, de que adianta ser fundamento de outro no tempo terreno de vida se na hora da maior necessidade nada pode fazer? Portanto, os cristãos jamais deveriam se afastar da sobriedade concernente ao estar em Cristo e continuamente permanecer nele. No livro de Romanos, capítulo 1, vemos descrito que os homens quiseram reduzir a glória de Deus ao nível da glória do homem corruptível, mas quando um ser humano quer ser fundamento de vida eterna de outros, não seria isto o ser humano tentando elevar a sua glória à condição única de Cristo? Por outro lado, o mesmo livro de Romanos também declara que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus e a gloriosa liberdade que eles têm de permanecerem sempre num sólido e único fundamento que nunca se abala. Por isso, a criação fica confusa quando os próprios cristãos correm de um lado para o outro, de um fundamento a outro, se é que de fato são cristãos. E Paulo adverte que quem volta a andar atrás de outros seres humanos fica sujeito a voltar para a lei de um sacerdócio carnal ou similar à ordem de Arão e de Moisés, e por fim, ele pode ficar sujeito a ser desligado de Cristo. Correr atrás da criação na tentativa de obter nela segurança na fé não se compatibiliza com estar estabelecido em Cristo. Correr atrás da criação é uma postura de infante onde a pessoa fica sujeita a ser levada por todo o vento de doutrinas pelos quais homens astutos querem induzir as pessoas ao erro, conforme Efésios 4. O Senhor Jesus jamais colocaria a alma de uma pessoa em risco por apoiá-la em outra pedra entre ele e esta pessoa. Por isto, cada um veja que edifique diretamente em Cristo, no único mediador entre Deus e cada ser humano, no único fundamento igual para todos os que nele edificam e que não necessita de outras pedras mediadoras de apoio entre ele e aquele que é edificado nele. Inclusive Jó na sua aflição, e ainda não compreendendo os males que vieram sobre ele, profetizou dizendo estas esplêndidas ou lindas palavras. Jó 19, 23 até 27. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro. Que, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Um coração somente poderá ter a sua mais profunda necessidade verdadeiramente atendida por aquele que é o único que pode fazê-lo, por aquele que é o único que pode saciar a mais profunda sede, por aquele que é o único que poder sanar a mais profunda angústia ao conceder a novidade de vida não só temporal, mas eterna. Quando, mais adiante, Jó viu a Deus, teve um encontro pessoal com ele, e não como na ordem de Arão que propõe mediadores fracos para o relacionamento das pessoas com Deus, o anelo de Jó foi amplamente suprido, conforme descrito a seguir. Jó 42, 1 até 6. Então, respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quem é o ser humano para pensar que poderá suprir na vida do seu próximo o que somente o Deus Todo-Poderoso poderá suprir através de Cristo? Quem é o marido ou a esposa que poderá querer dominar a vida do outro e não deixá-lo orar e consultar a Deus sobre a sua vida, como se um casal pudesse ser pleno sem a direção do Senhor na vida individual de cada cônjuge? A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus ou dos cristãos com esta firmeza de fundamento no próprio Cristo. E o Senhor Jesus está aguardando que os cristãos cheguem a Ele para que Ele os firme neste fundamento eterno. À medida que um cristão permanece em Cristo, o Senhor quer atender o anelo da criação e se manifestar às demais pessoas através dos filhos de Deus para estes anunciarem aos seus semelhantes de que a vida está em Cristo. A criação ou as pessoas que ainda não receberam a Cristo no coração não aguardam para ver os filhos de Deus propriamente dito. O que eles querem saber é a respeito da gloriosa liberdade que os filhos de Deus têm, e esta é o Senhor Jesus Cristo, que os libertou dos seus fardos e pode sustentá-los firmemente na liberdade que há nele. A criação não quer saber de mais religião, muito menos uma religião cristã criada pelos seres humanos com suas leis e dogmas que tentam misturar a velha aliança com a nova aliança, criando toda sorte de confusão, extorsão de recursos e, principalmente, extorsão do tempo de relacionamento das pessoas com o seu Salvador e Senhor eterno. A falta da definição clara e pessoal de quem é ou de quem não é o fundamento da vida de uma pessoa tem levado milhões de indivíduos a ficarem discutindo em quem ou em qual instituição religiosa deveriam ou não deveriam estar fundamentados, desviando-os, assim, de edificar, de uma vez por todas, no único que o Pai Celestial já estabeleceu como o fundamento de todo o universo e de cada pessoa individualmente. Quando as pessoas não definem que somente Cristo seja o seu fundamento, elas permitem que o tempo de suas vidas seja consumido com obras mortas, inúteis e que não poderão estabelecê-las firmemente na vida cristã e na novidade de vida em Deus. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. O fundamento da salvação é Cristo, mas também o fundamento para conhecer a vontade de Deus e crescer nela, igualmente, é Cristo, conforme o texto abaixo que já vimos várias vezes neste estudo. Efésios 5, 15 até 17 e 11 até 13. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, para remir o tempo, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Porque, então, muitos que receberam a Cristo não experimentam e não manifestam a vida de Cristo em seu dia a dia. Muitos cristãos não experimentam a novidade de vida no Senhor simplesmente porque não permanecem no Cristo que neles está ou não se mantêm em Cristo que está tão próximo deles, não inclinando os corações ao alimento sólido, ao alimento da palavra da justiça de Deus, ao alimento que lhes ensina em quem somos chamados a estar ou permanecer. Conforme já foi exposto no início deste estudo, no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus, no material sobre o Evangelho da Salvação e também relembrado no texto a seguir. Hebreus 5, 10 até 12. Jesus, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Quando uma pessoa se dissocia da ordem sacerdotal que negligencia-o a chegar-se a Deus, a ordem de Arão, e vem para a ordem de Melquisedeque, a ordem na qual o cristão não somente pode receber a Cristo em seu coração, mas também pode estar nele, um novo tempo de vida se inicia para aquele que o faz diante do Senhor eterno. quando uma pessoa se inclina para também estar e permanecer em Cristo, Cristo, mais uma vez e de forma viva, revelasse a esta pessoa como aquele que 1. Manifesta a luz celestial da glória de Deus aos olhos da pessoa. 2. Manifesta a sublime e soberana função de mediação que há nele para apresentar Deus a uma pessoa e uma pessoa a Deus. 3. Manifesta a poderosa função de remover todos os resquícios das ordens sacerdotais antigas para estabelecer a pessoa na sua ordem sacerdotal onde ele é o sumo sacerdote eterno e onde cada pessoa, conjuntamente com ele, pode ser sacerdote diante de Cristo e do Pai Celestial. 4. Manifesta a extraordinária função dele ser o advogado amigo daqueles que se achegam através dele diante do Pai Celestial, inclusive quando há pecados a serem confessados, e isto, para sejam purificados das injustiças e para serem fortalecidos mesmo em suas fraquezas. 5. Manifesta a sua função exclusiva de autor e consumador da fé em Deus ou da fé de Deus no coração daquele que anela por viver a vida mediante a fé, a qual é o singular meio possível para agradar a Deus e andar nos caminhos do Senhor. 6. Oferece muito mais que ainda está para ser descrito neste capítulo e nos seguintes, mas, principalmente, para ser experimentado por aqueles que se achegarem a Cristo que está em seus corações e permanecerem em Cristo para nele viverem e andarem. Como o sumo sacerdote eterno, o Senhor Jesus nos chama com amor para estarmos nele, pois Cristo nos concede vida quando estamos nele. Se estamos em Cristo, nos assentamos com ele nas regiões celestiais, pois é a partir desta posição celestial que Deus nos faz ver a vida sob a sua ótica. Uma vez que um cristão permanece em Cristo Jesus e aprende a conhecê-lo como seu sumo sacerdote eterno, advogado e o autor e consumador da sua fé, apesar da pequenez e da fragilidade do vaso de barro em que um ser humano vive na terra, o Senhor produz objetivos de fé e obras de fé geradas por Deus somente quando alguém está em Deus estando em Cristo. Se fôssemos pensar em fluxo de processo, é como se aquilo que Senhor Jesus mais quer que aconteça na vida de um indivíduo, a partir da salvação, é que ele aprenda a se aproximar dele e se apresente a ele disposto a permitir que o Senhor atue em sua vida para que, como o sumo sacerdote, Cristo auxilie este cristão em todo o processo de deixar as coisas antigas inapropriadas, o assista para que possa estar diante do Pai Celestial. Mas também o auxilie para que, pela fé, ele passe a compreender a instrução que o Pai Celestial confere a cada filho de acordo com a sua vontade celestial. Conforme já falamos, o Senhor Jesus recebe cada cristão na condição dele se oferecer como sumo sacerdote eterno, advogado e autor e consumador da fé. Entretanto, também é intenção do Senhor Jesus que este cristão desfrute da novidade de vida sendo frutífera em Deus. E para isto, ele auxilia o cristão a entender as coisas que são de cima ou do reino celestial. O Senhor Jesus nos auxilia para que nos desvestirmos do velho homem e para nos revestirmos do novo para que possamos vivenciar de fato uma nova condição de vida no Senhor. Depois que o Senhor reconhece que a confissão do pecado que ele nos instruiu a confessar foi realizada e uma renovação ocorreu em nós, ele também se prontifica a nos vivificar, encorajar e fortalecer para que nos ofereçamos a Deus como instrumentos da justiça celestial. Romanos 6, 12 até 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Neste ponto, porém, não gostaríamos somente de repetir, com outras palavras, o que já foi dito anteriormente, mas também gostaríamos de avançar e expor um pouco mais sobre como este estar em Cristo e permanecer nele se manifesta de uma forma prática a ponto de poder alcançar as diversas áreas da vida de um indivíduo. Depois que compreendemos que o estar em Cristo ou o permanecer em Cristo é essencial para que a vida celestial venha a se manifestar e desenvolver em nós em conformidade ao propósito pela qual ela nos é concedida, podemos ver também que este estar em Cristo caminha para dois aspectos distintos, mas que se completam perfeitamente e que são denominados, respectivamente, de 1. Viver em Cristo. 2. Andar em Cristo. O desconhecimento deste princípio vital ou imprescindível de que o permanecer em Cristo ou estar em Cristo se manifesta através de duas vias distintas, chamadas, respectivamente, de viver em Cristo e andar em Cristo, é um dos motivos centrais que tem levado muitas pessoas a terem tão grande dificuldade de compreender o que vem a ser o próprio estar em Cristo ou, ainda, até o próprio aspecto do Cristo em vós, esperança da glória. Portanto, um momento singular de grande mudança na vida de uma pessoa pode ocorrer quando ela se depara com a compreensão do que vem a ser Cristo em vós, esperança da glória, estar em Cristo e permanecer em Cristo, acrescido ainda da compreensão de que o estar em Cristo se manifesta pelas vias do viver em Cristo e do andar em Cristo. É altamente significativo conhecer o princípio do viver em Cristo e do andar em Cristo, pois a comunhão com Cristo não nos é oferecida para sermos instruídos em um conjunto novo de códigos e regras para tentarmos viver a vida cristã mediante o nosso próprio esforço, pois se assim fosse, ela seria similar à ordem de Arão, onde as pessoas eram responsáveis, segundo as forças da carne, para obedecerem à lei do sacerdócio ao qual estavam vinculadas. Em Cristo, o princípio de vida é completamente diferente daquele que havia na ordem de Arão, não somente em termos de princípios a serem seguidos, mas também em como o cristão pode seguir o que do céu é lhe instruído ao coração. Na antiga aliança, as pessoas recebiam as instruções e procuravam vivê-las e aplicá-las através de suas capacidades e esforços humanos ou meramente naturais. Entretanto, em Cristo, tudo aquilo que Deus nos chama a fazer é para ser realizado em Cristo e através de Cristo. Através de Cristo em nós e mediante nós em Cristo. Por isto, o estar em Cristo também é expresso como o viver em Cristo e o andar em Cristo. Vimos um pouco mais acima, que a criação aguarda a revelação da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E qual é, então, a liberdade que os filhos de Deus têm e que aqueles que ainda não são filhos de Deus não têm? Entre vários outros aspectos, a liberdade que os filhos de Deus têm no Senhor, e que os outros não têm até virem a Cristo, é que 1. Em Cristo, um cristão não precisa de mediadores para se relacionar com Deus. 2. Em Cristo, um cristão tem Cristo direto em seu coração e Cristo com ele em todo o lugar que ele for, a despeito de como a situação externa possa estar. 3. Em Cristo, um cristão pode viver sempre em Cristo, e não somente quando está em sua casa ou em algum lugar especial retirado, e nem precisa ir às denominadas casas de cultos para ter um encontro com Deus. 4. Em Cristo, o cristão pode andar sempre em Cristo, e não precisa ir aos lugares que são chamados de sagrados pelos homens. Em Cristo, o lugar alto, o lugar baixo, o vale e o monte são todos aplainados, pois para Cristo não há lugares altos e baixos que possam impedi-lo de guiar a vida daquele que nele confia. Lucas 3, 5 até 6. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Qual é, então, a liberdade que um cristão tem em Cristo? Em Cristo, um cristão tem a liberdade de ser instruído sobre a verdade. Entretanto, em Cristo, o cristão também tem a liberdade para remir, redimir ou resgatar, o tempo da sua vida, para ser guiado sobre como poderá realizar a vontade do Pai Celeste e para de fato realizar a vontade do Pai das Luzes, Porque, em Cristo, o cristão também é capacitado a realizar o que precisa ser realizado em conformidade com o querer de Deus. 2 Coríntios 3, 4 até 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Isaías 57, 15. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando uma pessoa permanece em Cristo, o propósito da concessão de Cristo ao seu coração se manifesta, e que é vivificar todo aquele que nele permanece para que este possa viver no Senhor e andar no Senhor. Assim, resumidamente, o estar em Cristo se divide, então, em 1. No viver em Cristo, através do qual conhecemos o querer de Deus e somos fortalecidos na fé para crer neste querer. 2. No andar em Cristo, através do qual somos fortalecidos no realizar o querer quando as ações relacionadas ao que o Senhor nos guiou a crer se fizerem necessárias para serem executadas e manifestas. O viver em Cristo engloba o conjunto de ações que adotamos para permanecermos em Cristo, no sentido de nos ocultarmos nele para ele nos instruir, purificar, consolar e corrigir, para fortalecer a alma, trocar as vestes de cinzas por vestes de louvor, para nos fazer ver a grandeza da sua justiça, para nos dar a sua paz e para nos encher do Espírito Santo, concedendo em nós um espírito renovado e fortalecido. Salmos 51, 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. O andar em Cristo, por sua vez, é o conjunto de ações que adotamos como resultado do viver em Cristo. O andar em Cristo é o conjunto de ações onde, continuando a permanecer em Cristo, fazemos o que o Senhor nos instrui a fazer em direção às coisas tangíveis no mundo natural e nas funções que o Senhor nos confiou para andarmos nelas enquanto estamos ainda na terra. Considerando que o andar refere-se a quando tocamos a terra, quando estamos diante dos afazeres práticos cotidianos e onde o contato com a carne e o mundo é intenso e constante, e considerando que viver em Cristo e o andar em Cristo são sinônimos, respectivamente, do viver no Espírito e do andar no Espírito, é também em relação à carne que as Escrituras nos dizem que Gálatas 5, 16 até 17 e 24 até 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ainda que para fins de explicação tenhamos dito que o estar em Cristo se divide em dois aspectos distintos, podemos ver que na realidade o andar em Cristo, em muitos aspectos, é resultado direto ou dependente do viver em Cristo. Ou seja, o estar preparado para andar em Cristo também é uma consequência do viver em Cristo, e neste sentido, os dois são indivisíveis e inseparáveis. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Assim, ainda que chamados por Deus para fazê-lo, porque muitos cristãos não andam no Espírito. Em primeiro lugar, muitos cristãos não andam no Espírito porque nem praticam o viver em Cristo ou no Espírito no sentido de se exporem ao seu sumo sacerdote eterno. Entretanto, muitos até buscam a presença do Senhor pessoalmente, mas não discernem o aspecto complementar que há entre o viver em Cristo e o andar em Cristo. Devido a não praticarem antes o viver em Cristo com vistas a também andar em Cristo, porque têm uma comunhão muito escassa com o Senhor no sentido de que esta comunhão também visa prepará-los para as ações do seu dia a dia no mundo ou até porque pensam que o relacionamento com Deus é algo que somente se aplica à esfera espiritual e que não se estende a todos os aspectos naturais da vida, muitos cristãos não avançam para o andar diário ou contínuo em Cristo. Muitos cristãos se abstêm de avançar para o andar no Espírito porque não separam o devido tempo para procurar as coisas que são do alto também para estarem preparados pelo Senhor para lidar com as coisas do mundo. Porque, então, Deus quer tanto nos revelar a sua glória para que saibamos que podemos viver em Cristo, mas também com o foco de sabermos que podemos andar em Cristo. Porque Deus nos revela a sua glória em Cristo como sendo o Senhor Jesus o nosso Salvador, justiça, paz, graça, amor, esperança, a promessa de vida eterna, o Emanuel, a luz da vida, a luz do Evangelho, o mediador da nova aliança e não da velha, o sumo sacerdote que nos auxilia, perdoa, purifica e fortalece, o advogado amigo que nos assiste junto ao Pai Celestial, o autor e consumador da fé, e muito mais. Deus nos oferece revelar a sua glória em Cristo para nos atrair em amor a Cristo a fim de que também passemos a confiar nele e viver nele para que em tudo tenhamos o anelo de buscá-lo e conhecer a sua vontade declarada a partir da sua soberana posição celestial, mas também para que o Senhor esteja conosco, através do nosso andar nele, em todos os nossos afazeres no presente mundo. Deus quer que conheçamos a Ele através de Cristo para nos mostrar como Ele é, como Ele age e o quanto Ele nos ama, e isto, para que também possamos optar por agir em tudo em conjunto com Ele e segundo o amor e a justiça que nele há. Através do viver em Cristo, Deus quer que conheçamos a misericórdia e o amor de Cristo para conosco nas questões pessoais ou íntimas do coração, para nos revelar a sua vontade e para nos fortalecer na esperança e na fé antes de cada novo desafio que o viver em Cristo nos revela. Entretanto, tudo isto também objetiva sabermos que, no Senhor, temos toda a suficiência para cada novo momento da nossa vida no mundo. É de glória em glória revelada a nós através do viver em Cristo que o Senhor nos guia e nos transforma para efetuar em nós o seu querer, mas também o realizar. Compreender o funcionamento distinto do viver em Cristo e do andar em Cristo é essencial para perceber melhor como adotar as ações para praticar a ambos. Entretanto, compreender o funcionamento conjunto e cooperativo destes dois aspectos da vida cristã também pode contribuir para vermos um quadro mais amplo da ação de Deus em nós quanto a recebermos o seu querer no coração e participarmos do seu realizar. quando uma pessoa não conhece os princípios que estão associados ao viver em Cristo e ao andar em Cristo, e como um coopera com o outro, ela pode vir a pensar que poderá andar na vontade de Deus segundo o que ela própria compreende ser a vontade de Deus e sem ter sido instruída antes pelo Senhor Jesus Cristo. Ou ainda, no caso contrário, ela poderá ter recebido a instrução de Deus para a sua vida, mas permanecer apenas numa posição contemplativa desta vontade sem avançar para a sua realização na prática. Portanto, o fortalecimento da fé para algo específico ou a exposição a Cristo para Ele ser o autor e consumador da fé está mais relacionada ao viver em Cristo, enquanto o praticar a obra relacionada àquela fé específica está mais relacionado ao andar em Cristo. A fé é concedida para ser seguida de uma ação que lhe é pertinente no tempo apropriado. Se Cristo, por exemplo, diz para uma pessoa esperar nele e que ele vai agir em favor desta pessoa, o ato de fé ou a obra de fé é esperar até Cristo agir. Se, entretanto, em outro momento, Cristo diz para uma pessoa agir em certa situação e que ele estará com ela, o ato de fé, a obra da fé ou o andar pela fé é agir conforme foi instruído por Cristo, agindo na confiança de que o Senhor proverá a força e os recursos para que a ação possa ser concluída conforme o querer e a instrução do Senhor. No caso de Paulo, logo após a sua conversão ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor o separou para estar mais intensamente dedicado ao viver em Cristo até que Paulo pudesse compreender a diferença entre a lei de Moisés a qual ele servia anteriormente e a novidade de vida e sacerdócio em Cristo. Entretanto, depois disto, o Senhor começou a intercalar com mais frequência o chamado para Paulo continuar a viver em Cristo, mas também para andar em Cristo. Na medida em que Cristo, como o nosso sumo sacerdote eterno, vai nos introduzindo cada vez mais no conhecimento da sua glória e da glória de Deus, ele vai se manifestando a nós como aquele que não somente nos recebe diante do Pai, mas também como aquele que está conosco e nos fortalece a andar segundo o que ele nos manifestou e instrui a fazer. Na medida em que Cristo vai nos introduzindo cada vez mais no conhecimento da sua glória e da glória de Deus, é como se Cristo, apesar dele sempre ser a mesma pessoa e o Senhor que nos ama, passasse a mostrar outras funções que também estão nele a fim de nos dar suporte e auxílio para o andar de acordo com aquilo que aprendemos no viver nele. É altamente significativo um cristão estar atento a perceber a diferença de posições ou funções de Cristo conforme os momentos distintos da sua vida. E aspectos similares aos que foram mencionados nos últimos parágrafos, acontecem com muitas pessoas em muitas situações também da sua vida natural. Por exemplo, um pai, em um determinado momento, pode estar em um relacionamento de ensino com um filho para lhe expor o conceito sobre algo, e, em um momento seguinte, chamar este filho para auxiliá-lo a realizar uma tarefa aplicando o que lhe foi ensinado no momento anterior ou em momentos anteriores. Compreender mais sobre o estar em Cristo sob as perspectivas do viver em Cristo e do andar em Cristo, ou no Espírito de Deus, permite que vejamos melhor o que de nós é esperado em momentos distintos, mas também permite que vejamos a posição e a função de Cristo para nos dar suporte e ajuda em cada um destes momentos. Quando começamos a avançar do viver em Cristo também para o andar em Cristo, podemos ver também porque necessitamos de um sumo sacerdote eterno que também seja Rei eterno, conforme nos é exposto sobre o sumo sacerdote Jesus estabelecido segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, 1-3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Como sumo sacerdote eterno, junto ao Pai Celestial, Cristo nos assiste para estarmos diante do nosso Pai Eterno e para nos fortalece no coração. Entretanto, inúmeras circunstâncias das nossas vidas necessitam que também tenhamos a Cristo como o nosso representante que tem autoridade sobre o mundo em que nos encontramos, como o regente que pode mover circunstâncias para que possamos realizar o querer que aprendemos de Cristo e do Pai Celestial através do viver em Cristo. Como sumo sacerdote eterno, Cristo nos ajuda a pedirmos ao Pai Eterno segundo a vontade do Senhor. Entretanto, como o sumo sacerdote que também é rei, Cristo está assentado à direita do trono do Pai Celestial como o nosso regente através de quem Deus delibera o que nós devemos fazer no andar em Cristo ou o que no mundo deve ser feito a partir da vontade de Deus e do que foi pedido ao Deus Eterno para ser realizado no mundo segundo esta mesma vontade. Quando diante do Senhor oramos aspectos mencionados na oração denominada por muitos de Pai Nosso, o fazemos através do viver em Cristo. Entretanto, se observarmos o início desta oração, podemos ver que muitas ações precisam ser deliberadas para que o nome do Pai seja santificado no mundo, para que o reino de Deus venha à terra e para que a vontade do Pai seja feita na terra como ela também é feita no céu. As ações que resultam do viver em Cristo, e da posição de Cristo como o sumo sacerdote que intercede junto ao Pai Celestial em favor das pessoas na terra, são todas deliberadas e realizadas através do Senhor Jesus. Considerando que Cristo é o sumo sacerdote que é o Rei da Justiça e da Paz, ele também é responsável diante de Deus para que tudo no universo seja feito em consonância com o fundamento desta justiça, retidão e paz. O viver em Cristo somente pode ser complementado a contento pelo andar em Cristo porque, em Cristo, temos, em harmonia, tanto a função do perfeito sacerdócio como a perfeita regência sobre o mundo, conforme figurado de antemão pela profecia de Zacarias. Zacarias 6, 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Quando os cristãos aprendem que Cristo lhes é dado para estarem nele para viverem em espírito e andarem em espírito, e praticam este chamado, algo novo que a criação aguarda será revelado a ela, e que é a glória daquele que recebe os cristãos como sumo sacerdote eterno, mas também como o Rei eterno e perfeito que o sustenta através do Espírito do Senhor enquanto ainda estão em um corpo carnal e no presente mundo. Romanos 8, 19 até 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Qual é, então, mais uma vez, a gloriosa liberdade que está disponível aos filhos de Deus? Em primeiro lugar, cada filho de Deus poder ter acesso ao Pai Celestial a qualquer momento diretamente através do Senhor Jesus Cristo ou sem outros mediadores, mas isto também para que cada um passe a andar em novidade de vida e livre do cativeiro do pecado, do corpo do pecado, da lei opressora da primeira aliança e da condenação da lei da antiga aliança. Quando um cristão passa a viver em Cristo de fato, coisas maravilhosas também podem acontecer no seu andar em Cristo, pois é através do andar no Senhor que o Rei da Glória está com o cristão para que ele se manifeste no mundo através deste Rei. Como o sumo sacerdote eterno, Cristo se compadece de nós, nos acolhe, advoga as nossas causas diante do Pai Celestial, nos ajuda a nos estabelecermos na fé em Deus. Entretanto, como Rei da Glória, ele é a resposta para um indivíduo vir a atuar em justiça e segundo o amor e a paz de Deus. fomos ressuscitados em Cristo para vivermos nele e estarmos guardados nele até que o Rei da Glória se manifeste para sermos manifestados juntamente com ele, porque quer estejamos vivendo nele ou quer estejamos andando nele, o propósito de Deus é que em tudo estejamos nele para também em tudo atuar em conjunto com ele. Colossenses 3, 1 até 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Podemos observar que os versos 1 a 3, do último texto citado acima, são mais voltados ao que falamos até aqui nos capítulos anteriores, no sentido de vermos a Cristo como o sumo sacerdote, advogado junto ao Pai Celestial e autor e consumador da fé, onde o cristão é chamado para se achegar a Cristo para ouvir a sua instrução, ser auxiliado na troca de vestes, ou seja, na renovação dos pensamentos segundo o reino celestial. Na comunhão com Cristo, o Senhor concede os pensamentos que são mais altos que os nossos pensamentos, e o cristão pode fazer uso do benefício do acesso que ele tem de viver no seu Senhor e sumo sacerdote. Por outro lado, se este mesmo cristão ainda está na terra, ele também está diante de suas funções do dia a dia, como ser pai, mãe, filho, irmão, profissional ou estudante, e nas quais está envolvido nas tarefas que ele entende que Deus lhe chamou a participar, e nas quais também aguarda, juntamente com o continuado viver em Cristo, que o Senhor se manifesta para lhe mostrar através de quais caminhos deve andar e quais são ações a serem adotadas ou evitadas em cada um destes caminhos. Quando um cristão permanece vivendo em Cristo, mesmo quando, no tempo oportuno e necessário, precisa andar nas coisas práticas do mundo, o Senhor Jesus o fortalece e instrui, através do Espírito Santo, a como se manifestar diante das mais variadas circunstâncias da sua vida. O cristão que pratica o viver em Cristo se coloca em posição de receber do alto a percepção e os princípios de Deus sobre as mais variadas áreas da sua vida, mas ele também está em posição de receber de Deus a força e a sabedoria do alto para a aplicação dos princípios de Deus nas suas funções e ações relacionadas à sua condição no mundo presente, pois, conforme já vimos anteriormente, Paulo declara. 2 Coríntios 3, 4 até 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Na comunhão do viver em Cristo, o cristão se expõe a Cristo para que o Senhor o instrua nos ajustes que precisa fazer em quem ele é como cristão e para obter o entendimento do Senhor sobre os princípios da vida. Já na comunhão do andar em Cristo, o cristão continua com o canal aberto para ouvir ao Senhor, mas muitas vezes jamais direcionado a como se portar na terra diante de Deus, dos seus próximos e em todas as atividades no mundo. Quanto mais um cristão conhece a voz do Senhor através do viver nele, mais em fé e em paz também pode andar em Cristo na sua vida diária. No convívio conjunto do viver em Cristo e do andar em Cristo, o Senhor Jesus vai realizando aquilo que é necessário ser tratado no coração daquele que se achega ao seu trono, mas também vai à frente daquele que se achega a ele para guiá-lo e suportá-lo para que aquilo que este indivíduo precisa realizar diante do mundo também possa ser feito conforme a vontade do Pai Celestial. Romanos 8, 26 até 28. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Através do viver em Cristo, um cristão é chamado a permanecer assentado com Cristo nas regiões celestiais para continuamente ser instruído segundo o reino de Deus. Mas através do andar em Cristo, um cristão é suportado pelo Senhor para andar na vontade de Deus no mundo presente e para realizar esta vontade em conjunto com Cristo, pois Deus não chama os cristãos para fazerem coisas para Ele, mas em conjunto com Ele. O Senhor chama a todos para terem uma intensa interação com Ele, a qual, por sua vez, é pessoal e que cada um precisa descobrir junto ao Senhor como ela é feita pessoalmente. Nenhum irmão pode viver em Cristo no lugar do outro e, portanto, nem pode lhe ensinar de fato como fazê-lo. E de forma similar, como a preparação para o andar em Cristo advém do viver em Cristo, o ensino e o fortalecimento para cada cristão se relacionar com os seus semelhantes e com as situações que lhe são confiadas a fazer na terra também está associado à sua contínua permanência em Cristo. Através da comunhão com Cristo, é oferecido a cada cristão descobrir como o Senhor se comunica com ele pessoalmente estando este cristão em casa, ao estar fazendo uma atividade no trabalho, viajando, ou em qualquer uma das suas ações, conforme exposto em Hebreus 8 sobre a nova aliança e o relacionamento do Senhor com os seus filhos, descrito mais amplamente também no estudo sobre conhecer sobre Deus ou conhecer a Deus. Assim, em um momento o Senhor pode instruir um cristão sobre aspectos da sua família, no outro sobre o cuidado pessoal consigo mesmo e nas suas condutas profissionais, em outro momento o Senhor pode conduzir um cristão a aprender a conviver com irmãos da fé em Cristo, e ainda em outro, o cristão pode estar abatido e cansado necessitando somente que o Senhor o fortaleça, e assim por diante. Através do viver em Cristo, o cristão é edificado no seu interior, mas isto também para que, no tempo devido ou apropriado para cada área da vida do cristão, o Senhor atue em conjunto com este cristão nas ações para o realizar a vontade de Deus, completando o que é necessário para que o andar do cristão no mundo presente também seja feito em Cristo e através de Cristo. Através do Espírito Santo, o Senhor Jesus quer nos conduzir nos dois aspectos incluídos no estar em Cristo para que cada cristão seja guiado quando vive no Espírito e quando anda no Espírito. Auxílio que Cristo oferece em relação a todas as atividades daqueles que nele creem. Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Colossenses 2:6-7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Se as Escrituras nos ensinam a estarmos atentos aos dois aspectos em referência, viver em Cristo e andar em Cristo, é porque isto é possível de ser alcançado. O próprio Senhor Jesus, e outras partes das Escrituras, nos exemplificam como isto é possível, mostrando que o viver no Espírito e o andar no Espírito sempre deveriam, ambos, serem buscados no Senhor sem que um deles seja negligenciado. Abaixo apresentamos, então, mais um texto que nos mostra a necessidade de um cristão perceber o quanto o ouvir ao Senhor ou o viver em Cristo também deveria ter uma repercussão prática nos atos relacionados àquilo que foi aprendido ou gerado através do viver no Senhor. Mateus 7:24-27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O tema do viver em Cristo, conforme já comentamos, na realidade, já vem sendo abordado em todo o presente material sobre o Evangelho da Glória de Cristo, chamando as pessoas para estarem em comunhão com o Senhor em sua posição de luz, mediador, sumo sacerdote, advogado e autor e consumador da fé, o que, por sua vez, precisa ser praticado para que alguém de fato viva em Cristo. Entretanto, o tema do andar em Cristo começa a ser mais amplamente exposto daqui para a frente, quando procuraremos avançar de forma mais intensa para a glória de Cristo como o sumo sacerdote que também é rei. Devido à grandeza do que aguarda um cristão no estar em Cristo, tanto através do viver em Cristo como do andar em Cristo, entendemos que uma vez deixadas as vestes do velho homem ou da velha aliança para trás, há muito a ser descoberto no que é passar a andar em Cristo no mundo ou andar como uma nova criatura em Cristo. Precioso e imensuravelmente valioso é aquilo que uma pessoa pode experimentar na medida em que avança mais e mais no estar em Cristo nos dois sentidos que lhe são pertinentes. E diante da grandeza do que há nesta realidade do estar em Cristo, através do viver nele e do andar nele, procuraremos avançar nestes aspectos ainda na sequência do presente estudo sobre a glória do Senhor, mas também dando sequência ao mesmo tema em séries especificamente voltadas a ele, a saber, a vida do cristão no mundo, nova criatura em Cristo e andando em novidade de vida. Estar em Cristo não é um ato único. É um processo que se estende por toda a vida. E por isto, ele é tão rico, repleto de diversidades e tão amplo, mostrando mais uma vez a grandeza do nosso Senhor eterno, aquele que nos amou ao ponto de dar a sua vida por nós para podermos tê-lo sempre em nós, mas também para que nós, em liberdade, possamos escolher estar sempre nele, no Espírito Santo e no Pai Celestial. Conforme temos mencionado na introdução de todos os estudos do ensino sistêmico sobre a vida cristã, o objetivo destes materiais visam cooperar para que as pessoas sejam despertadas a não serem somente ouvintes e conhecedoras teóricas do Evangelho de Deus, mas praticantes, desde já e para sempre, do relacionamento vivo com o único e eterno Senhor soberano, o único que pode ser tudo em todos, tanto no sentido de viverem nele como de andarem nele. João 12, 36, a. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Mas. Efésios 5, 8. Pois, outrora, eres trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz.